Moadim le Simcha, Hagim Muzmanim le Sasson. Hoje estamos com mais uma edição especial do Maaseh Shehaya. E hoje vamos falar um pouquinho do Reb Aaron Kotler. Reb Aaron Kotler, eu acho que a gente vai se encontrar ainda muitas vezes com esse grande Rosh Yeshiva aqui no nosso canal, no Maaseh Shehaya. Mas hoje eu quero ir com vocês para o ano de 1942. Tafshin Beit. Em 1939, começou a Segunda Guerra Mundial. A Alemanha decide invadir a Polônia, a Rússia invade a Polônia pelo outro lado, e aí começa a Segunda Guerra Mundial. Infelizmente, a Alemanha tinha uma ideia de extermínio total. Eles queriam exterminar todos os Yehudim do mundo, não queriam deixar nenhum Yehudi sobreviver. E eles faziam de um jeito chitati, de um jeito muito cruel, através de campos de concentração, campo de trabalho forçado, campo de extermínio, câmaras de gás. Só que os russos não eram muito melhores. Os russos, eles eram anti-religião. Eles eram 100% ateus e era 100% proibido cumprir qualquer parte da Yahadut na Rússia. Qualquer parte que seria a Rússia, tanto nesses anos quanto futuramente a União Soviética, era 100% proibido cumprir qualquer parte da Yahadut. Era proibido ter mikve, era proibido estudar Torá, era proibido bater knessiot. Foram anos muito, muito, muito difíceis para Yahadut. A maioria dos Yehudim estavam concentrados na Europa nesses anos. A maioria dos Yehudim estavam na Europa. Só que estava começando um Yishuv em Eretz Israel, na terra de Israel, naquela época ainda Palestina. Antes de 1948 ainda não tinha sido fundado o Estado de Israel. Então o mundo chamava isso de Palestina. Mas nunca deixou de ser Eretz Israel, a nossa terra Kedoshá. Mas o Yishuv em Eretz Israel ainda era muito fraco. Muitos poucos Yehudim moravam lá. Era muito precário e muito difícil. Por outro lado, a gente tinha nos Estados Unidos começando um judaísmo forte. Só que ainda faltava Torá lá. Faltava Yeshivot. Estava cheio de Yehudim, tinha milhões de Yehudim. Desde o pogrom de Kishinev em 1900, até 1902, na verdade, 1,5 milhão de Yehudim da Rússia, Yehudim autênticos, foram para os Estados Unidos. Só que os Yehudim nos Estados Unidos estavam se perdendo. Então você tinha uma concentração grande de Yehudim na Europa. Você tinha um pouquinho em Eretz Israel, mas era difícil de morar lá com tantas dificuldades, pobrezas, um país tão atrasado. E você tinha nos Estados Unidos um país que era esculapa assimilação. Infelizmente, os pais na Europa, se tinham um filho indo para os Estados Unidos, até esses anos, praticamente, eles sentavam shivá. Shivá é a gente fica enlutado. Quando a gente perde uma pessoa querida, a gente precisa fazer shivá, depois shloshim. É o luto, ficar enlutado. E um Yehudi que ia para os Estados Unidos esse ano, praticamente você podia saber que ele ia abandonar a Yahadut. Era tão difícil de shmor Shabbat, cumprir o Shabbat nos Estados Unidos. Era tão difícil tantas coisas nos Estados Unidos. Tinha tantos Yehudim, só que infelizmente tinha poucos Rabanim grandes. Tinha quase que não tinha Yeshivot, quase que não tinha Yeshivot. E era muito difícil nos Estados Unidos. Só que nos Estados Unidos, a gente tinha já numa, no, no, nos, na década de 30, 1930, o Rav Moshe Feinstein. Rav Moshe Feinstein, uma das maiores personalidades halachicas do último século, um dos doleador. Ele era Rav em Lubyan. Lubyan é uma cidade na Rússia. E estava extremamente difícil cumprir Torá e Mitzvot. Era extremamente difícil. Rav Moshe Feinstein tinha seu filho, Rav David Feinstein, o filho Bechor dele, que quase até os 10 anos ele não tinha ensinado para ele quase nada da Yahadut. Bekoshi lê o hebraico, ele sabia. Rav Moshe Feinstein entendeu que ele precisava ir embora. E ele conseguiu ir para os Estados Unidos. Ele chegou em Manhattan, em Lower East Side, onde estava a maior concentração de Yehudim dos Estados Unidos daquela época. E lá ele tentou abrir Shivat Tiferet de Yerushalayim, mas ele estava muito focado no mundo da Halakha. Ele estava com tantas coisas na cabeça. Rav Moshe Feinstein, no trabalho dele, foi inigualável. Mas ele precisava de ajuda. Em Eretz Israel, por outro lado, tinha muitas yeshivot. Estava crescendo muito a Yahadut. Principalmente já tinha Yeshivat Hevron, Yeshivat Eitz Chaim, Yeshivat Lomjen Petach Tikva. Tinha muitas yeshivot. Só que era difícil viver lá. E lá o Rosh Yeshivat de Eitz Chaim se chamava Rebisser Zalman Meltzer. Uau! Outra personalidade que a gente ainda vai precisar falar muito, muito, muito desse grande Rosh Yeshivá, um dos maiores Rosh Yeshivá também do último século. Mas agora vamos voltar para 1942, para o grande Reb Aaron Kotler. Reb Aaron Kotler, ele era genro do Rebisser Zalman Meltzer. Ele casou com a Rabanit Hannah Perl, a filha do Rebisser Zalman Meltzer e da Rabanit Beila Hinda. Eu sei que eu estou falando muitos nomes, só que vale a pena lembrar todos esses nomes, porque futuramente a gente precisa contar a história do Shidur do Rebisser Zalman Meltzer e o Shidur do Reb Aaron Kotler. Histórias incríveis, mas não é para hoje ainda. Rabotai, Reb Aaron Kotler, o sogro dele, Rebisser Zalman Meltzer, ele fundou a Yeshivá de Slutsk. Yeshivá de Slutsk foi fundada pelo Rebisser Zalman Meltzer. Só que ele também precisou fugir, infelizmente. Ele estava sendo perseguido pelo governo russo e ele precisou fugir, ele foi para Eretz Israel. E ele deixou a Yeshivá dele para o jovem genro dele, Reb Aaron Kotler. Reb Aaron Kotler, o grande Ilui Reb Aaron Kotler. Uma pessoa tão jovem, mas tão especial. Tão, tão, tão brilhante. Reb Aaron Kotler, ele continuou a Yeshivá de Slutsk, que futuramente eles precisaram fugir de Slutsk e foram para Kletsk. Então, Kletskle Rosh Yeshiva, Reb Aaron Kotler, ele tem uma Yeshivá das importantes Yeshivot na década de 20, 30 na Europa. Só que em 39 tudo mudou, começou a Segunda Guerra Mundial. As Yeshivot estavam em perigos, todas as Yeshivot começaram a fugir. E também, por uma outra ocasião, a gente precisa contar, quando todas as Yeshivot chegam em Vilna, Reb Chaim Moisel Grudzinski, o Gadolador, chamou todas as Yeshivot para irem para Vilna. Todas as Yeshivot estão concentradas em Vilna. Yeshivat Baranovich, Yeshivat Mir, Yeshivat Kletsk, Yeshivat Slobotke, e assim por diante, Yeshivat Radin, todas as Yeshivot praticamente foram para Vilna. Yeshivat Reimelis já estava em Vilna. Rabotai, Reb Aaron Kotler, ele não quer abandonar a Yeshivá dele. Ele não quer abandonar a Yeshivá dele. Só que nos anos 40, 41, e já no começo de 42, ele entende que ele não tem nada, nada, nada para ajudar a Yeshivá estando e ficando na Lituânia. Se ele fica em Vilna, infelizmente ele não tem nada para fazer. Então ele teve uma ideia diferente. Eu vou sair da zona de guerra. Ele conseguiu o visto para conseguir fugir. Ele conseguiu o visto para conseguir ir embora. Então, se eu conseguir usar meu visto, eu vou sair da zona de guerra. E lá de fora, eu sonho em ajudar a minha yeshivá. Rabotai, Reb Aaron Kotler não abandonou. Ele foi embora para ajudar. Reb Aaron Kotler foi um dos maiores ativistas de Am Israel no Vadat Salah. Devagar, já vamos explicar o que é isso. Então, Reb Aaron Kotler, ele está para fugir. E agora, para onde ele vai? Nesse momento, ele recebe um telegrama, uma carta, vamos chamar assim, do sogro dele, Rebisser Zalman Meltzer, pedindo para ele: Aaron, por favor, Reb Aaron, vem para Eretz Israel, vem me ajudar aqui com Eitz Chaim, você tem tanto para dar, teu filho Schneior, o filho do Reb Aaron Kotler, Schneior Kotler, naquela altura já estava em Eretz Israel, ele estava morando com o avô dele, estudando em Eitz Chaim, ele falou: teu filho já está aqui, Reb Aaron, vem você com tua esposa e tua filha que sobrou, vem vocês aqui para Eretz Israel. Só que naquele momento ele recebe um outro telegrama do Reb Moshe Feinstein. E Reb Moshe Feinstein, ele foi para Reb Aaron Kotler, ele começa a descrever como que está a Yahadut nos Estados Unidos. Ele fala: Reb Aaron, por favor, vem para os Estados Unidos. Vem para os Estados Unidos, que aqui nos Estados Unidos a gente está fazendo muita coisa, só que a gente está num midbar de Torá. Eu estou no meio de um deserto de Torá. Eu preciso de um Rosh Yeshiva autêntico como você para me dar uma mão. E agora Reb Aaron Kotler está num dilema. Para onde eu vou? Eu escuto o meu sogro Reb Zalman Meltzer, vou para Eretz Israel, me reúno com meu filho Reb Schneier, ou não, eu vou para os Estados Unidos, eu me junto com Reb Moshe Feinstein e eu faço de lá. O que eu faço? E o dilema é muito forte. Por um lado, minha família já está em Eretz Israel. Por outro lado, eu acho que eu consigo ajudar muito mais meus irmãos, estando nos Estados Unidos, contatos mais fortes, mandar mais dinheiro. Todo o meu intuito agora é salvar. Mas e minha família? Reb Zalman, meu sogro? Reb Schneier, meu filho, já estão em Eretz Israel. O que eu faço? O que eu faço? Reb Aaron não sabia o que fazer. E nesse momento ele decidiu fazer um Goral Hagra. Rabotai, Goral Hagra não é uma coisa tão simples e não é uma coisa para qualquer pessoa e não para qualquer situação, obviamente. Goral Hagra é um goral, é um sorteio, que quem instituiu, ensinou a gente como se faz ele, é o Gaon Mivilna. E o Gaon Mivilna, através de alguma técnica, você usando um Tanakh completo, um livro que tem toda a Torá, todos os Nevim, todos os Ketuvim, com esse Tanakh completo, você vai abrir, fechar algumas vezes, eu não sei exatamente como que é, e aí vai sair num Passuk. E esse Passuk está te falando o que fazer. Só que esse Goral Agra só pode ser feito por pessoas especiais, em situações especiais, e não é qualquer um que pode fazer, não é qualquer um mesmo. Eu não sei como se faz, eu não tenho ideia como se faz, mas isso é coisa para pessoas gigantescas. E Reb Aaron Kotler, nessa situação, fugir da Segunda Guerra Mundial, família em perigo, salvar toda a Shivat Klesk, o que eu faço? E ele fez um Goral Agra. Rabotai, vocês não vão acreditar. O Goral Agra saiu em Chumash Shmot, Perek Dalet, Pasuk Chav Zayin. E o Pasuk diz assim: Vayomer Hashem el Aharon, lech likrat Moshe hamidbara, vayelech vayvkeshu behar Elokim vayishak lo. O que está acontecendo? Moshe Rabbeinu, ele está em Midian. Ele fugiu do Egito, casou com Tzipora, já tem um primeiro filho, já teve o segundo filho agora, na verdade, o Gershom e Eliezer. E Hashem aparece para ele num sneboer, num arbusto ardendo, pegando fogo, e ele não se consome. E Hashem pede Moshe, volta para o Egito. E Moshe fala que não quer voltar para o Egito. Vai salvar a tua nação. E Moshe, durante uma semana, entre aspas, enrola Hashem. Até que Moshe fala, Shlach Nabiat Tishlach. Ele revela o motivo real porque ele não quer ir embora. O porquê realmente ele não está voltando para Mitzrayim e não quer salvar a Israel. Rashi explica aqui que é Shlach Nabiat Tishlach, Hashem. Eu fui embora do Egito, eu fui embora de Mitzrayim, e meus irmãos ficaram. Quem que é o líder de Amistrela agora? É meu irmão Aharon. Aharon Akoen, ele é o líder. Imagina só o irmãozinho menor que, no momento de aperto, fugiu. Moshe não fugiu, mas ele não tinha o que fazer, ele teve pena de morte. Fugiu, e agora vai voltar, e eu vou ser o líder. E Aharon, como se fosse, vai ter que me assistir. Hashem, eu tenho medo que Aharon vai ficar chateado. Veio Hashem e falou, esse é teu problema, Verachav Samach Belibó. Fica tranquilo. Aharon vai ficar extremamente feliz em ver que o irmão menor dele virou tão grande. Aharon, nessa altura, não sabe o que aconteceu com o irmão dele. Ele fugiu do povo, ele está longe. Ele não está morando entre a gente. Agora ele vai voltar como mensageiro de Hashem. Saiba que é a maior felicidade do mundo para Aharon Akohen. Moshe, quando escuta que Aharon não vai ficar triste, Moshe recebe sobre si o compromisso, né? Ele recebe sobre si a responsabilidade de virar líder e ele volta para Mitzrayim para guiar o povo. Rabotai, vem a Torá e conta para a gente. Vai Yomer Hashem el Aharon. Disse Hashem para Aharon, Aharon, teu irmão Moshe está voltando, vai receber ele no deserto. Esse é o pasuk que saiu por Baron Kotler. Olha só como Reb Aaron Kotler leu esse pasuk. Vayomer Hashem el Aharon. E disse Hashem para Aharon, para Reb Aaron Kotler. Lech likrat Moshe. Vai para Moshe. Vai até o Reb Moshe Feinstein. Hamidbara. No deserto de Torá que ele te pediu para ir. Uau! Isso é uma resposta claríssima. Reb Aaron Kotler, depois de ler esse pasuk, ele decide que ele vai para os Estados Unidos. Reb Aaron Kotler chega nos Estados Unidos e a primeira coisa que ele se ocupa, chegou um jovem Rosh Yeshiva que não fala uma palavra de inglês, só fala Yiddish. Ele começou a ser um dos maiores ativistas, junto com Reb Avraham Kalmanovitch e outras grandes personalidades de Am Israel, do Vada Tzalah. Um grupo, uma organização que se ocupava só em salvar os irmãos que estavam presos e que ficaram para trás na Europa. Ele ajudou muito os Bahurim de Shivad Mir, que a gente precisa contar futuramente, que ficaram presos em Xangai, na China. E a Yeshiva inteira estava lá, e Reb Aaron Kotler, Reb Avraham Kalmanovitch, Vada Tzalah se ocuparam de ajudar eles. Os Bahurim que ficaram presos em Samarkand, Bahurim que estavam na Sibéria e assim por diante, Reb Aaron Kotler não parou um dia, não parou uma noite. A ocupação dele foi salvar. Mas mais do que isso, Reb Aaron Kotler fez. Ele escutou o que Reb Moshe Feinstein falou para ele. Ele chegou nos Estados Unidos, ele reabriu uma yeshiva. Ele foi para a cidade de Lakewood, New Jersey, e abriu Yeshivat BMG, Beit Midrash Gavoa. Crianças, vocês não vão acreditar. Hoje, provavelmente, a maior yeshivá do mundo. 11 mil pessoas estudando diariamente. Le Baron Kotler fugiu para reconstruir. Mas o mais interessante de tudo, Le Baron Kotler, no momento que ele pisou nos Estados Unidos, ele não falava mais de Kletzka. Ele não falava de destruição. Ele só falava de reconstrução. Ele pensava para frente. Ele pensava o dia de amanhã e como fazer mais pessoas estudarem Torá. Crianças, às vezes a gente tem pressa. Le Baron Kotler faleceu, a yeshivá tinha 60 alunos. O filho dele, Reb Shneur Kotler, tomou yeshivá e foi yeshivá por mais de 20 anos. Ele conseguiu levar a yeshivá, nos anos 80, a 800 alunos. E hoje a yeshivá conta com quatro roshei yeshivot. Reb Malkiel Kotler, o filho do Reb Shneur, Reb Yerucham Olshin, sobrinho do Reb Shneur Kotler, casado com uma neta do Reb Aaron Kotler, ela de solteira Schwarzman, Reb Israel Numan, genro do Reb Shneur Kotler, e Reb David Shustal, genro do Rabel Schwarzman. Quatro netos do Reb Aaron Kotler nessa yeshivá magnífica, espetacular. Reb Aaron Kotler, ele leu o passuk, entendeu do que estava falando e saiu em frente para reconstruir. Pesach kasher v'sameach im moedim l'simcha.